profissionais de saúde que ao longo do último ano têm dado o seu melhor e que têm permitido garantir que o Serviço Nacional de Saúde não colapse, ao contrário daquilo que os senhores repetidamente vaticinam. Porque, de facto, os senhores têm um preconceito ideológico com o Serviço Nacional de Saúde, que ainda é o mesmo preconceito ideológico que levou a votarem contra a sua criação há umas décadas atrás. E olham reiteradamente para o Serviço Nacional de Saúde com desconfiança. E, senhores deputados, ninguém sabe o que seria enfrentar a maior crise de saúde pública dos últimos 100 anos com um Serviço Nacional de Saúde como os senhores deixaram em 2015. Mas sabemos que nessas condições, provavelmente, não teríamos outra solução se não fazer aquilo que agora os senhores gostariam que se fizesse, entregar e pagar aos privados para fazer aquilo que é a responsabilidade do Estado, assegurar a todos os portugueses uma saúde de qualidade, independentemente da sua condição económica e da sua origem, função que é assegurada, e muito bem, pelo nosso Serviço Nacional de Saúde e pelos seus profissionais. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos então proceder ao encerramento deste debate. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, pelo CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou insistir nisto mais uma vez. Eu já disse isto, já nem sei quantas vezes é que eu disse isto neste plenário, mas vou dizer mais uma vez. Eu não estou aqui para defender os grandes grupos privados que tanto ocupam os pensamentos do Sr. Deputado Moisés Ferreira e do Sr. Deputado João Dias. Os senhores é que vivem obcecados com isso. Eu estou aqui porque há pessoas que não têm cuidados de saúde a tempo e horas e que deles precisam e, como se provou nesta pandemia, muitas vezes a única maneira é desviar essas pessoas para onde a capacidade existe, que é o setor privado e social, devidamente contratualizado, devidamente acautelado com o Estado. São as pessoas que já esperavam antes da pandemia e que depois da pandemia vão continuar a esperar em condições de saúde potencialmente agravadas pelo seu legítimo direito a cuidados de saúde. E isto é o resultado das vossas escolhas, senhores deputados. O SNS não vai conseguir, no país todo, a toda a gente e em tempo útil, dar resposta ao que ficou para trás. E não sou só eu que o digo, finalmente, há outras pessoas que o dizem dentro do SNS. O Dr. António Sarmento, do Hospital de São João, a Dra. Patrícia Pacheco, do Hospital Amadora Sintra, a Dra. Maria do Céu Machado, o Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos ainda esta semana, pessoas que trabalham no SNS, defendem o SNS como peça central, mas reconhecem que há um momento em que é preciso ativar, em benefício de todos, a capacidade. E espantem-se os senhores deputados e o senhor deputado Ivan Gonçalves, não sou só eu que o digo, é também a senhora ministra da Saúde, que há meia dúzia de dias na CUFTEJO, vejam lá o sacrilégio, na CUFTEJO disse assim: desde o início da pandemia que os laços de colaboração entre os vários atores do sistema de saúde português se têm reforçado. E era a senhora ministra da Saúde, que é bastante insuspeita, já ouvimos dizer muita coisa, e disse assim: agora, mais recentemente, trabalhando ombro a ombro. E disse então que agora desta pandemia vão sair muitas lições, e cito, e a necessidade de se continuar um trabalho conjunto, ombro a ombro, é certamente uma delas. Até a senhora ministra da Saúde já percebeu o que é que falta para os senhores deputados perceberem. E, portanto, a pergunta é sempre a mesma e é só uma. Os senhores vão continuar barricados dentro do SNS, porque o que vos interessa é o SNS, e borrifam nas pessoas, ou vão finalmente, e já agora também nos profissionais de saúde que estão desgastados e não conseguem manifestamente dar mais resposta, concluo, Sr. Presidente, ou vão estar do lado das pessoas, da saúde delas e das vidas destas pessoas, dando-lhes a hipótese de ter uma consulta ou meios complementares de diagnóstico onde existam. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar ao sexto ponto da Ordem de Trabalhos, no qual vamos apreciar três projetos do PAN. O projeto de resolução 903 recomenda ao Governo a revisão estratégica dos programas curriculares para a recuperação dos estudantes afetados por estados de emergência. Srs. Deputados, quero criar condições para prosseguirmos, por favor. Apreciar-se-á também o projeto de resolução 905 do PAN, Educação para a Proteção do Bem-Estar Animal, e também o projeto de lei 668 do PAN, que assegura a dedutibilidade em sede IRS das despesas com a aquisição e reparação de computadores, e também o projeto de lei 646 do CDS, que cria a título excepcional dedução de valores relativos à aquisição de equipamentos informáticos para estudantes. Para apresentar os projetos do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Bebiana Cunha. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Trazemos a este debate as políticas educativas através de três projetos que visam acautelar a preparação do próximo ano letivo, garantindo que se proceda a uma revisão estratégica e rigorosa dos programas curriculares com uma visão de médio e longo prazo, garantir que quem tem que adquirir ou reparar equipamentos informáticos por fruto do contexto que vivemos pode efetuar a sua dedução em sede de IRS e assumir a escola como um espaço primordial de cidadania, onde a educação para a proteção e o bem-estar animal é uma decisão política. Senhoras e senhores deputados, o contexto sanitário já obrigou o país a dois períodos de paragem letiva presencial. Um de natureza preventiva, que nos colocou como um milagre português na gestão da primeira onda, e outro de natureza remediativa, tardio, apesar dos inúmeros apelos que já se faziam na comunidade científica, nos hospitais e também pela voz do PAN. Estas decisões exigem, em paralelo, respostas sociais e educativas prontas e corajosas. Perante aquilo que são os impactos da Covid-19 na aprendizagem, na socialização, no percurso escolar e formativo, o Governo tem duas opções: olhar para a realidade e encontrar soluções inovadoras para minimizar danos, ou meter a cabeça na areia, fingir que está tudo bem e definir para problemas novos as soluções do passado, marcadas pela sobrecarga horária, pela extensão de conteúdos ou pelo elevado número de alunos por turma. Os impactos desta crise na educação e no sucesso das crianças e jovens não se compaginam com medidas redutoras como o prolongamento do ano letivo. Perante aquele que é o agravamento do fosso de desigualdades, por maior que seja o esforço das comunidades educativas, dificilmente se conseguirá o aproveitamento escolar desejável para todos e para todas. Existe um risco real de comprometer as gerações mais jovens relativamente ao futuro e de tornar irrecuperáveis as perdas das quais não têm qualquer responsabilidade. Por isso, o PAN propõe que o Governo crie desde já uma equipa responsável pela revisão dos programas e das metas curriculares. A renovação dos currículos em função dos conteúdos essenciais deve estar concluída a tempo do próximo ano letivo. Para além desta mudança de médio prazo, o PAN propõe que se aproveite este contexto para a implementação de modelos educativos online por oposição a uma digitalização do ensino. Senhoras e senhores deputados, numa segunda iniciativa, alertamos para o facto dos equipamentos informáticos serem essenciais no acesso à educação, não estando garantido a todos, como seria a responsabilidade do Governo. É lógico e evidente que as despesas na aquisição e reparação destes equipamentos informáticos possam ser deduzidas em sede de IRS. Um Governo que diz que os empregadores têm que garantir os equipamentos informáticos aos trabalhadores é o mesmo Governo que não os garante aos seus professores. Por último, senhoras e senhores deputados, episódios recentes têm trazido ao conhecimento público massacres ambientais e contra os animais que demonstram a falha do Estado na proteção dos ecossistemas e das espécies que connosco partilham o planeta. Como em outras matérias, é nas políticas educativas públicas que o Governo deve investir para transformar a sociedade atual e futura. Esta é a altura que perguntamos aos senhoras e senhores deputados: deve a educação para a proteção e tratamento digno dos animais ser um compromisso do Governo ou deve continuar a ser uma opção? Para o PAN a resposta é clara e por isso propomos que se reveja a Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania no sentido de incluir de forma obrigatória o domínio bem-estar animal no currículo escolar e propomos também que o Ministério diligencie na execução de um referencial pedagógico autónomo e independente sobre o bem-estar animal criado por um grupo de trabalho interdisciplinar. Senhoras e senhores deputados, é mais eficiente investir em políticas educativas do que em punições no futuro. Será certamente mais positivo um compromisso com a empatia do que um compromisso com a violência. Senhoras e senhores deputados, para concluir, a sociedade civil avança nas suas exigências quanto ao tratamento digno dos animais. É preciso saber se este Parlamento também está no século XXI nas suas votações ou se vai ficar no século XIX. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para apresentar o projeto do CDS, tem a palavra a deputada Ana Rita Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este agendamento junta três temas, o que torna a discussão um bocadinho complexa, mas vamos tentar. Vamos por partes. O primeiro é uma primeira iniciativa do PAN, propõe, a meio do segundo período do ano letivo, a criação de um grupo de trabalho para rever programas e metas curriculares de todos os anos para ajustar ao ensino à distância. É uma proposta bastante temerária, tendo em conta que rever programas e currículos já é de si um trabalho complexo e pouco consensual até em tempos de normalidade, mas enfim. Reconhecendo, no entanto, que há que adaptar as estratégias de ensino e métodos pedagógicos à realidade que vivemos, de intermitência entre presencial e distância, parece-nos que o esforço tem que ser primeiro de encontrar todas as formas de garantir que os alunos aprendem o que está estipulado para cada ano. Os alunos precisam de mais, não precisam de menos nesta fase. E, portanto, isso pode ser conseguido, seja estendendo o ano letivo, seja dando formação aos professores em estratégias adequadas, seja garantindo apoios e tutorias aos alunos que forem ficando para trás. Esta iniciativa tem o seu quê de sui generis, até porque o PAN pede uma coisa e o seu contrário, não é? Pede, por um lado, que se reduzam os programas e, portanto, se ensine menos, mas, ao mesmo tempo, que se garanta a exigência académica por oposição ao facilitismo. Portanto, não se pode comer o bolo e ficar com ele no prato. Há que decidir qual das duas é que querem. Um segundo projeto sobre educação para o bem-estar animal. E eu sobre isto serei muito breve. A proteção animal, a educação e a sensibilização das crianças para o respeito pela vida e bem-estar animal devem, no nosso entender, ser enquadradas numa visão ampla e integral da cidadania, da consciência dos valores positivos e do mundo, que é a nossa casa comum. Uma criança jovem, formado, uma criança ou um jovem formado nestes princípios, seguramente respeitará os animais, mas mais importante, respeitará toda a comunidade em que está inserida, conhecendo, aceitando e respeitando as diferenças. Finalmente, uma iniciativa também do CDS para fazer face ao incumprimento da promessa do Sr. Primeiro-Ministro de um computador para cada aluno. Muitas famílias, sabemos, têm sido confrontadas com a necessidade de adquirir equipamentos informáticos, quer por causa do teletrabalho, quer por causa do como material escolar para os seus filhos na idade de ensino obrigatório ou na universidade, com acréscimos a orçamentos familiares, muitas vezes, e neste momento, já de si, depauperados. E é por isso que propomos que, transitoriamente, os encargos com equipamentos informáticos das famílias com estudantes de qualquer nível de ensino, incluindo o ensino superior, possam ser deduzidos à coleta do IRS como despesas de educação em 50% do seu valor e até ao máximo de 250 euros por membro do agregado. Esta deve ser uma medida de aplicação imediata, que na apresentação do projeto explicamos que não colide com a norma travão, e deve ser também excepcional para apoiar os alunos e as suas famílias e minimizar o incumprimento do Governo para garantir as condições que neste momento são necessárias e não sabemos se terão que voltar a ser para o ensino à distância. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, na discussão do orçamento deste ano, a Iniciativa Liberal propôs que as famílias pudessem deduzir no IRS as despesas com a aquisição de equipamentos informáticos. O objetivo era simples: acelerar o processo de transição digital e facilitar o acesso das famílias a instrumentos de trabalho e ensino à distância. Tudo isto num contexto que a pandemia só veio acelerar, em que o papel destes equipamentos se torna cada vez mais central para aprender, para trabalhar, para estar informado, para interagir com empresas, com o próprio Estado e uns com os outros. A nossa proposta foi na altura chumbada pelo PS, pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e com a abstenção do Chega e do PSD. Só o CDS e o PAN, e a Iniciativa Liberal, naturalmente, votaram na altura a favor. E hoje, perante uma das propostas do PAN que vai no mesmo sentido, voltaremos a votar a favor, naturalmente. Mas quero deixar duas breves notas finais. A primeira para dizer que também concordamos com o PAN quando este refere que se tornou necessária e urgente uma revisão dos programas curriculares face ao contexto de ensino em que vivemos. E uma segunda nota, que é mais um alerta. Era bom que o ministro Brandão Rodrigues definisse já qual vai ser o regime de melhoria de nota este ano. A menos que tenha ficado muito satisfeito com a injustiça e a confusão que tivemos o ano passado, com milhares de alunos impedidos de ver as notas de exame contribuir para a melhoria de nota final. Defina-se isto já, até para não termos que assistir a mais um exercício de contorcionismo constrangedor